isso.
Bom, muito boa tarde. Antes de mais, quero agradecer à ATP, na pessoa do Sr. Presidente, o Melo e o Sr. Secretário-Geral, a paciência pelo nosso atraso, uma vez que a reunião anterior se prolongou, mas neste grupo de trabalho da indústria também vamos tendo o princípio de deixar também que os nossos convidados possam de alguma forma expor todas as suas ideias e por isso também sintam-se à vontade de nos castigarem pelo atraso que já os provocamos a nosso prejuízo, mas pronto, foi o que foi. Aqui temos a vantagem de terem disponibilizado o vosso documento de apoio que já foi distribuído pelos senhores deputados e por isso também ajudará com certeza ao diálogo, uma vez que já temos os dados que têm. Bom, este grupo de trabalho da indústria existe aqui no Parlamento e procura de alguma forma acompanhar e ser um parceiro de ligação com os setores da indústria nos seus diversos subsetores e por isso é com muito gosto que temos cá a ATP connosco hoje. Já tivemos a Anitlar anteriormente e por isso fico com certeza que depois deste dia os seus deputados, os diversos parlamentares ficaram com uma boa panorâmica daquilo que é a ITV portuguesa em diferentes nuances. Temos connosco o Sr. Deputado Joel Sá, do PSD, o Sr. Deputado Ricardo Bexiga e António Cardoso, do Partido Socialista, o Deputado Heitor Sousa, do Bloco de Esquerda, o Deputado Bruno Dias, do PCP, e penso que o Deputado Mota Soares, não sei se cruzou convosco aí, não. É capaz de aparecer aí. E por isso, o desafio que eu deixo seria que o Sr. Presidente ou o Sr. Secretário-Geral tivessem uma intervenção inicial, que expusessem aquilo que são, enfim, o vosso retrato do setor, as vossas preocupações, os vossos desafios, as vossas ambições, de alguma forma também lançarmos alguns desafios de que forma é que este grupo de trabalho pode ajudar a resolver alguns problemas, pode ser também um parceiro vosso. Depois seguir-se-á um período de questões, pedidos de esclarecimento de parte dos diferentes grupos parlamentares e depois fechariam também naturalmente esta reunião. Se concordassem, eu daria então a palavra a... Sim. Ah, sim. Isto, nós estamos em fase de trabalhos de pré-orçamento de Estado, já com audições a decorrerem e os seus deputados, alguns deles têm que andar a saltar de um lado para o outro. Não sei se é o Sr. Presidente que começa. É, muito bem. Muito bem. Eu pedia só, já está carregado no botão, que é para efeitos de registro. Muito obrigado.
Muito obrigado, já agradeço este convite para estarmos aqui, eu, Paulo Vaz, estamos aqui, não sabe, como Presidente e Secretário-Geral da ATP. O setor têxtil, como sabem, tem tido nos últimos anos um sucesso, um fator sucesso. Tem sido um dos grandes motores, hoje em dia, de nossas exportações. As empresas, e hoje em dia, se outro dia num fórum têxtil, digo que hoje em dia não há umas grandes empresas, mas é o conjunto de dezenas de milhares das PMEs que compõem o setor têxtil, são as grandes responsáveis por este crescimento. Os números para 2015 apontam para à volta das 6 mil empresas, 6 mil milhões de vendas, 5 mil milhões de exportações diretas, um crescimento na ordem de 5% em relação a 2015. A perspectiva são mercados, vendemos para mercados maduros, o nosso principal mercado de exportação é a Espanha, como sabem, cerca de 34%, segue-se a França, Itália, o Reino Unido, a Alemanha, os Estados Unidos, importante também, os Estados Unidos é um mercado extremamente importante, mas é importante, e se o acordo for assinado, não sabemos quando, então será ainda muito mais importante, podemos dar saltos de gigante nessa perspectiva, esperemos que sim. Pela nossa parte, estão totalmente abertos nesse sentido. As perspectivas, é um negócio com muita pressão, é um negócio com uma ginástica física e mental diária, não é um negócio fácil. Pode ser que 80% deste negócio de exportações são geradas ou são vividas com cerca de 3 planificações entre 3 a 6 semanas, no máximo, e por isso é um negócio que permanentemente nunca se está bem. Por isso, nós, a Associação, conjuntamente com os empresários e os associados, tem feito um trabalho de casa que foi passar de um estado, de um setor que era considerado, muito e foi considerado, como muitas vezes na gíria dizíamos que era para ser abatido. Fizeram o funeral várias vezes, mas nunca apareceu defunto, como muitas vezes dizemos isso. e que cá estamos hoje em dia, e hoje em dia somos uma referência nacional. Estamos em contraciclo com o resto do país, e por isso mesmo eu acho que é de valorizar e agradecer a todos por esta postura, por esta forma de estar, de pensar, de meter mãos à obra, arregaçar as mangas, como costumamos dizer, e fizemos um trabalho, tem sido feito um trabalho notável nessa, e os números são factos, são realidades. Não somos startups, existemos, somos uma realidade mesmo. Isso é que é, e isso pode ser comprovado. Temos sempre desafios pela frente, os desafios são sempre na ordem. Nós hoje em dia temos, na parte que até que nos compete hoje em dia, a parte dos IVAs, como um dos apontos fundamentais que hoje me traz aqui, é fundamental. Nós não é disto, nós hoje em dia já, nós sabemos que na Europa se trabalha assim há mais de 10 anos. Muitas vezes perguntamos, não é uma conversa de hoje, é porque é que Portugal não, nunca foi, nunca aceitou, nunca conseguimos. Portanto, as questões dos IVAs, principalmente os IVAs que são pagos de mercadorias extracomunitárias, são pagos, como sabem, à cabeça. Muitas vezes as empresas têm os 60 dias para pagar, mas à custa de garantias bancárias, que estão também hoje em dia, que são caras. E por isso é um dos temas aqui que nos ressalva, e é extremamente importante, porque hoje em dia temos aqui alguns números de referência. As importações fora da comunidade representam mais de meio bilhão de euros de, nesta altura, com crescimentos, para este estar na ordem dos 2%. Por isso são fatores, são números muitos, e que isto hoje em dia as empresas têm um esforço adicional de tesouraria enorme para conseguir manter esta carga de montantes envolvidos, como também se estamos a crescer, precisamos mais desses, é um esforço de tesouraria, é duplicar. Também existe hoje em dia, como sabem, e para muitas empresas do setor têxtil, da PMEs, a negociação, o próprio custo de dinheiro é um dinheiro que é, hoje em dia ainda é caro. Os spreads a nível da banca são spreads caros, as empresas hoje em dia ainda estão com spreads ainda extremamente elevados, e isso tira fatores de competitividade a empresas. Também o fator energético, a fatura energética. E muitas vezes dizemos, temos que aqui que esclarecer, não é o custo do quilowatt que muitas vezes estamos aqui a falar, é o custo da fatura. E hoje em dia, a fatura, 60% corresponde efetivamente ao custo de energia e 40% corresponde ao custo de taxas fixas, que nada tem a ver com energia. Repara uma coisa, uma empresa que paga 1 milhão de euros de energia, 600 corresponde a fator energético ao quilowatt que é consumido, mas 400 mil euros são taxas que são impostas às empresas de uma forma arbitrária, sem critério, muitas vezes escrito, e muitas vezes são, não digo que são inventadas, mas são, é uma forma de retirar e de ir retirando algum dinheiro a empresas, para que depois disso, depois o dinheiro também, como costumamos dizer, não estica, falta dinheiro para investir, e dinheiro para apoiar, e dinheiro para tudo o que é necessário fazer no ciclo produtivo, e muitas vezes depois não conseguimos de forma alguma ultrapassar isto. Portanto, uma das componentes energéticas a custo de dinheiro, para não falar depois de alguma parte aqui mais laboral, pode ser um bocadinho mais não tão aceito por todas as partes, mas não há dúvida que os feriados hoje em dia retiraram-nos competitividade às empresas. Eu sei que é um tema extremamente delicado, mas se considerarmos que cada feriado hoje em dia representa 50 milhões de euros de exportações para as empresas, ou para o setor, e para o país, eu acho que isso é ponderar, porque é muito dinheiro que estamos a falar. E quando o dinheiro é escasso, eu acho que temos que contar tudo que seja positivo, embora eu sei que são assuntos extremamente delicados para alguns dos partidos aqui presentes. Mas é uma realidade e não podemos fugir. E temos que aproveitar o momento. O momento é, já que aceita o texto, está um momento bom. As empresas estão a trabalhar com o horário, acho que temos que aproveitar e temos que tirar proveito disso, porque não é nos momentos, nas alturas menos boas que vamos poder tirar proveito, é nas alturas boas. E por isso, nós temos hoje, e eu convido os seus deputados e eu muitas vezes tenho dito isso, que às vezes as pessoas entendem ou não entendem, e eu reconheço que muitas vezes não estão nos setores, é preciso conhecer a realidade. Nós temos hoje em dia o maior output industrial da Europa. E nós temos todos em dia que saber isso. Na zona com epicentro em Famalicão, com um raio de 20 km, nós temos o maior output industrial têxtil da Europa. E não devemos ter vergonha de dizer que o temos, porque o temos. E se, muitas vezes, desculpem a gíria, se nós nos encontramos despidos e vamos vestir roupa interior, meias, lingerie, camisas, casacos, calças, t-shirts, polos, casacos, gravatas, também uma zona de sapatos. Está tudo neste reino. A nossa grande concorrência, podemos dizer que somos a Itália de há 20 anos, 15, 20 anos. É um facto. Onde é que está a nossa maior concorrência hoje em dia? É a Turquia. Mas já não consegue espaço europeu. E com a crise e com os problemas de instabilidade que atravessam, também estamos a aproveitar muito bem essa instabilidade. E por isso, se temos essa capacidade, não temos vergonha de opor, e é isso que estamos a oferecer. Nós temos investido, o setor têxtil, apesar de tudo, temos investido, o setor das empresas tem investido, e este output é cada vez maior, e por isso o fator de sucesso vem deste trabalho enorme que tem sido feito ao longo dos últimos anos. E um acreditar muito mais em valor do que preço, e é isso que talvez tenhamos a produzir, não tanto em quantidade, mas estamos a vender muito mais em valor, isso que é importante. O valor acrescentado fica nesses produtos. Como também estamos a crescer. A crescer, estamos a empregar mais pessoas. Passamos dos 120 para 130 mil postos de trabalho. Isso é um fator também importante, porque estamos a dar emprego às pessoas, as pessoas são os maiores empregos, os colaboradores são os maiores ativos que as empresas têm, e por isso temos também que os proteger, temos que os formar muitas vezes, temos que incutir esta nova mentalidade de estar no setor, a rapidez, a eficiência, nos olham e nos colocam cá as encomendas, é porque somos bons a fazê-las, temos know-how, temos conhecimento e somos rápidos, temos a flexibilidade necessária para isso. Isto eu não queria muito alongar, porque isto quando se pega no bichinho, isto vai continuar sempre, e no dia-a-dia que vivemos e convivemos do setor e para o setor, mas é o panorama, grande panorama do setor têxtil português, em que se torna cada vez mais importante os setores e ir para mais em contraciclo, e que hoje em dia nos permite, a Associação tem um papel fundamental, que é ajudar a fazer o link com a parte com o Governo, fazer o link com os deputados, a fazer essa ponte que é fundamental, a esclarecer algumas dúvidas que existam. Nós gostaríamos que as coisas fossem o mais transparentes possíveis, o mais claras possíveis, o que queremos é o bem-estar das empresas, dos nossos colaboradores, do país, e que sejamos cada vez mais fortes no futuro, nessa perspectiva, naquilo que sabemos fazer bem, que é produzir e vender os nossos produtos textos. Muito obrigado.
Bom, eu iria aproveitar agora, no fundo, a introdução que o Sr. Presidente acabou de realizar e, de alguma maneira, também corroborar essa mesma apreciação com um conjunto de indicadores e de números que, de alguma maneira, confirmam aquilo que se disse. A ATP representa toda a fileira têxtil e vestuário, portanto, estamos a falar de todos os componentes deste cluster, que vai, no nosso caso, desde a criação, portanto, nós temos incorporado na associação os designers também, para ter a parte criativa, até todas as fases produtivas, fiações, tecelagens, acabamentos, confecção, textilar, têxteis técnicos, que é cada vez mais importante, até, inclusivamente, à distribuição e às empresas que só se ficam à distribuição. Mais ainda, e não deixa de ser interessante, é o facto de, neste momento, as três maiores empresas que são associadas da ATP já não serem o têxtil clássico. É a Farfetch, que é a economia digital, é a Colindu e até a MG Automotive, que são têxteis técnicos para automóvel. Portanto, a mudança, se eu estivesse aqui há 5 anos atrás, o meu discurso não seria de forma alguma este. Portanto, isto já é um primeiro indicador da mudança radical que este setor levou nos últimos anos. Eu começava aqui por dar indicadores relativos a 2015, eu depois para a frente farei uma atualização já com números muito mais atuais, mas em 2015 podemos dizer que o volume de negócios anda na casa dos 6,8 mil milhões de euros, a produção dos 6,4, o emprego quase atingir os 130 mil, as exportações a superar os 4,8 mil milhões de euros, as importações nos 3,8 e a balança comercial muito próximo dos 1 mil milhões de euros, o que é provavelmente uma das mais líquidas balanças comerciais que algum setor tem em Portugal. Eu não só me atrevo a dizer que é a mais, porque há outro setor que não junta, eu não vou dizer qual, que não junta as matérias-primas no seu cálculo, porque o devia fazer, e se assim fosse, não atingia estes números. Mas nós juntamos, e vão perceber porque juntamos, e é importante, porque nós não temos matérias-primas nossas, Portanto, nós temos matérias-primas endógenas, nós importamos tudo que transformamos. Praticamente não temos quase lã nem linho, que eram as únicas matérias-primas que eram, digamos assim, de origem nacional. Importamos tudo o que é o algodão, importamos quase tudo o que é lã, tudo o que são sintéticos. Por isso, para nós, é que é tão importante a referência ao IVA alfandegário e a necessidade de as empresas estarem isentas, porque utilizamos toda essa matéria-prima para depois fazermos a transformação industrial. Este quadro demonstra aquilo que foi o nosso ciclo de vida nos últimos 20 anos. Há 20 anos fizemos este percurso, atingimos um pico no início da década, da década passada, em 2001, em que o setor atingiu, digamos assim, mais de quase 8,4 mil milhões de euros de volume de negócios, superou os 5 mil milhões em termos de exportações. O emprego já estava em declínio desde a década de 90 e a produção acompanhava, na altura, também o volume de negócios. Depois enfrentámos, nessa década, um conjunto de choques competitivos extremamente violentos que, eu quase diria, liquidavam, estiveram prestes a liquidar esta atividade. Começou, desde logo, pelo desmantelamento do acordo de multifibras e a liberalização do comércio internacional, que se efetivou em 2005 pleno. Em 2001 entra a China na Organização Mundial do Comércio e faz aquilo que todos conhecemos, que foi uma concorrência destrutiva de todas as atividades industriais que existiam ainda nos países desenvolvidos, incluindo naturalmente a têxtil no nosso. Depois, em 2008, enfrentamos a crise económica e financeira global, onde teve, digamos assim, o seu zénite, que foi precisamente em 2009, o ponto mais baixo em termos de indicadores que esta indústria alguma vez conheceu. Realmente nunca, digamos assim, batemos tão no fundo como aqui, só que a partir daí produziu-se realmente uma enorme transformação neste setor. Essa transformação passou por uma reestruturação profunda das empresas, digamos assim, a utilização de outros drives para combater e para se reposicionar no fundo naquilo que é a concorrência global, porque sabíamos que não era possível continuar a competir naquilo que era o preço, nomeadamente com os países do extremo Oriente. E, portanto, a partir daí as empresas emagreceram, readaptaram-se, e acabaram por substituir alguns quadros por quadros cada vez mais capacitados, informatizaram-se, mudaram as suas estruturas produtivas e, sobretudo, apostaram naquilo que é inovação tecnológica e aquilo que é criatividade e, sobretudo, muita intensidade de serviço. E, a partir daí, pegaram das malas, mais do que nunca, e foram para fora. Portanto, há uma outra indicador que não está aqui, que é o facto de as exportações, nesta altura, passarem de 65% de tudo que produzíamos para hoje 75% de tudo que produzimos. E, portanto, significa que as empresas, mais do que nunca, se abriram ao exterior e foram conquistando novamente cota de mercado. E depois, a partir de 2009, é, digamos assim, praticamente... Estas linhas são todas ascendentes, pelo menos aquelas que são mais importantes no que diz respeito ao volume de negócios, e para este ano, 2016, estimamos que o volume de negócios já vai chegar aos 7,2 mil milhões de euros, vamos voltar a atingir e superar os 5 mil milhões de euros de exportações, e isto é uma análise conservadora, porque possivelmente vamos bater todos os recordes este ano, se tivermos um último trimestre positivo, como estamos a esperar. E o emprego volta também a criar-se, a gerar novamente emprego em termos líquidos e, portanto, vamos também apontar para pelo menos 132 mil pessoas diretas ao serviço. Há aqui um outro número que também não deixa de ser interessante apontar, que é a quebra da produção. E o que é que isto significa? Significa que estamos realmente a produzir menos, estamos a produzir, a fazer o sourcing internacional e estamos a produzir produtos com muito maior valor acrescentado. E, portanto, isto que é, no fundo, o que importa que estejamos vocacionados. Aqui é a distribuição da têxtil e vestuário portuguesa. Aliás, o Dr. Paulo Melo já referiu que ali à volta, com epicentro em Famalicão, e num raio de, diria, 20, 30 quilómetros, encontramos praticamente 85% de tudo o que é o têxtil e vestuário, o que significa que temos uma lógica de cluster, como só, por exemplo, é possível encontrar em Itália. Só a Itália é que tem algo semelhante, nos chamados distritos industrial, que é o como Biella, como Prato e tudo isso, e que em Portugal também temos, e que é uma vantagem comparativa enorme. Porquê? Porque um cliente chega aqui num voo ainda para mais barato, low cost, logo de manhã, durante o dia, acaba por visitar um conjunto de empresas que compra e ao fim do dia vai embora. Isto é absolutamente irrepetível. Não há outra, mais nenhum país, nem na Europa, nem fora da Europa, onde seja possível fazer isto. E, como sabem, cada vez mais os custos são importantes e cada vez mais o tempo.
O criador desenha a peça mais estranha que tem. Exato. O fecho mais esquisito, o botão mais esquisito e a coisa aparece.
E, inclusivamente, os criadores também estão aqui. Exato. Porque eles vêm cá procurar hoje a criatividade e a inovação tecnológica. E, portanto, as exportações também seguem a linha daquilo que eu referi, com Braga e o Porto à cabeça. O número de empresas também não é diferente daqueles dados que lhes referi. E aqui eu julgo que também não deixa de ser interessante dizer que aquilo que nós exportamos essencialmente é o vestuário de malha. Quase 40% de tudo que a têxtil exporta é vestuário em malha. Seguido o vestuário de tecido, cerca de 21%. E os outros têxteis confeccionados, onde se inclui o textilar, que representam 13%. Agora, também não deixa de ser interessante verificar que, com produtos importados, temos também, e muito equilibrado, aquilo que é o vestuário de tecido e o vestuário de malha, mas as matérias-primas, isto é importante porque nós não as temos, representam cerca de 13% de todo, digamos assim, o volume de negócios que toca a importação. Naquilo que são os clientes, também o Dr. Paulo Melo já o referiu, dos 5 primeiros temos a Espanha, que tem uma cota de 1/3 de tudo que vendemos à Espanha. Portanto, há aqui uma enorme integração do mercado ibérico neste setor. Eu acho que é irrepetível noutras atividades. Nós realmente estamos, mais do que nunca, a ter este esforço de coesão neste mercado que se quer ibérico. E repare-se aquilo que é o contrário. O principal fornecedor também é a Espanha. E quase 40%. E isto aqui tem o fator das grandes marcas de origem espanhola, que são as insígnias da Inditex, da Mango e de todas as outras, da Desigual e de muitas outras que nasceram daquele país. Depois a França com 13%, o Reino Unido com 9%, a Alemanha com 9% e os Estados Unidos com 6%. E porquê aqui referimos os Estados Unidos? Os Estados Unidos têm tido crescimentos na casa dos 20% a 30% nos últimos 3, 4 anos. E isto ainda não há o TTIP, ainda não há o acordo feito. O que tem havido é a vantagem das disparidades entre o euro e o dólar, que tem beneficiado naturalmente aquilo que é o têxtil clássico de exportação, que é o textilar, mas não só. É que hoje, além do textilar, também exportamos vestuário e exportamos marcas. E isso é algo que é extremamente significativo e estamos convencidos, no momento em que caírem os direitos aduaneiros e as barreiras técnicas que nos impedem de exportar livremente para os Estados Unidos, aí não teremos qualquer tipo de dúvida que podemos exponencialmente, facilmente duplicar esta cota. Facilmente duplicar esta cota. Aliás, há um estudo que nós realizámos alguns anos atrás, ainda com a colaboração da ICEP, em que nos diz que este setor seria o mais beneficiado num acordo de livre comércio com os Estados Unidos, a ponto de, quando tudo estiver completamente desimpedido, em 4 anos podermos atingir facilmente os 800 milhões de euros de exportações para aquele país. Porquê? Porque há produtos em que têm picos tarifários. O caso do textilar é um deles. O caso, por exemplo, de uma camisa paga nos Estados Unidos cerca de 30% de direitos, enquanto uma camisa americana na Europa paga 7%. E, portanto, há aqui uma desproporção que tem que ser naturalmente anulada. Depois, estes também são indicadores que eu acho que são importantes. A têxtil representa 10% de todas as exportações de mercadorias nacionais e representa, que isto também não deixa de ser despreciando, 3% de tudo que é a indústria, das exportações da indústria de moda na União Europeia. Isto pode parecer pouco, 3%, mas estamos a falar a uma escala brutal. E, portanto, 3% significa que contamos, é um setor que conta mesmo à escala europeia. Representamos 20% da indústria transformadora nacional e representamos 8% do emprego do setor a nível europeu. O mesmo se passa ao nível da indústria e da indústria, dos negócios e da produção também da indústria transformadora. Isto, como disse o Dr. Paulo Melo com muita assertividade, não aparece do dia para a noite. Isto há um trabalho muito grande, muito penoso, que foi feito pelas empresas e, naturalmente, por todas aquelas entidades que, de alguma maneira, as servem. Não só quem as representa, nomeadamente quem tem a obrigação de as liderar estrategicamente, no seu pensamento estratégico, mas também um conjunto de centros de competências que o setor foi criando ao longo dos últimos anos e que permitiu fazer esta mudança. Estas mudanças não se fazem do dia para a noite e por acaso. Fizeram-se as mudanças e hoje é um setor muito mais tecnológico porque existia ou existe um centro tecnológico e um centro de nanotecnologias que serve a têxtil. Porque isto, senão, era fantasia. Isto, wishful thinking, não existe na vida real. Existe, às vezes, em alguns discursos, mas não existe na vida real. E isto foi feito. Foi feito, sobretudo, quando começámos a pensar o setor estrategicamente. Andamos a pensá-lo há cerca de 15 anos. E o último plano estratégico determina e quer projetar o desenvolvimento para a fileira até 2020, determinando forças, fraquezas, ameaças, prioridades estratégicas e caminhos para o setor. Eu diria que nesta análise SWOT, e sem me demorar muito, naquilo que é as forças, continuamos a ter a tradição e o know-how industrial têxtil, e sobretudo aquilo que acho que é muito importante, que faz a diferença, é a capacidade de ter engenharia do produto. É muito diferente de produzir bem. É ter a capacidade de criar novos produtos, de oferecer novas soluções aos clientes. Hoje o Made in Portugal acrescenta valor. Isto foi uma mudança radical face aos últimos anos. Antigamente os clientes não queriam que se colocasse a etiqueta Made in Portugal nas peças porque desvalorizava. Agora é ao contrário. Eles exigem que se ponha o Made in Portugal porque isto valoriza os artigos que vendem. Valoriza porquê? Porque é sinónimo de qualidade, é sinónimo de sustentabilidade, é sinónimo de criatividade e é sinónimo de inovação tecnológica. E eu acho que isto é que é a grande mudança, que é passarmos de uma indústria que trabalhava na base do preço, do custo, para aquilo que trabalha na base do valor. Eu acho que esse é que é. Se de alguma maneira pudéssemos sintetizar isto, eu sintetizaria assim, é passagem do preço para o valor. É um setor que tem e as empresas que se caracterizam por uma grande flexibilidade, reatividade, resiliência, porque aguentaram momentos muito difíceis e conseguiram reinventar-se e dar a volta. É uma fileira, como eu disse, completa, estruturada e ainda muito dinâmica e está apoiada em consistentes e desenvolvidos centros de competências, como os centros tecnológicos e o Centro de Formação Profissional, e tem uma coisa que é muito importante. Temos uma grande proximidade geográfica e cultural daquilo que são os mercados tradicionais. E nos modelos de negócio de fast fashion, a proximidade geográfica e cultural é absolutamente decisiva. Porque cada vez mais importa é ter lead times muito curtos. Desde a colocação de encomenda até à entrega de encomenda, nós somos imbatíveis a esse nível. Porque nós conseguimos entregar entre 2 a 6 semanas, sejam artigos de malha, sejam artigos de teia e trama. Isto não há ninguém no mundo que consiga fazê-lo. E nos novos modelos de proximidade, em que trabalham com séries curtas, que trabalham precisamente com o reaprovisionamento rápido naquilo que é ter várias coleções que são apresentadas por ano, isto faz toda a diferença. Porque eles não podem estar ao luxo de esperar 4 ou 5 meses pelas mercadorias que vêm da China ou que vêm do Vietnã, quando naturalmente têm os seus consumidores que têm essa expectativa e estão às portas. E se não tiverem isso, vão ao lado. Isso é, obviamente, fatal. E, portanto, também considerar o aparecimento de casos bem-sucedidos de marcas e coleções nacionais com grande potencial de expansão. Temos fraquezas e, portanto, nós não podemos deixar de as considerar e de descurar e, portanto, temos que trabalhar nelas. É nisto que nós nos focamos quando fazemos planos estratégicos, é desenhar eixos de intervenção para trabalharmos aquilo em que estamos mais débeis e naquilo em que estamos ameaçados. E, portanto, temos, como disse também o Dr. Paulo Melo, e muito bem, temos empresas ainda pouco capitalizadas e muito dependentes do crédito bancário. Isto é um problema que é transversal a todo a atividade económica nacional, não é só deste setor, mas é um problema que está aí. Temos uma dimensão reduzida do mercado interno, que, além do mais, está muito concentrado e ainda muito deprimido. Temos uma produtividade de valor que ainda pode ser claramente melhorada ao longo dos anos. Há um insuficiente nível de educacional e de formação profissional, sobretudo para aquilo que é a nossa ambição enquanto setor. A reduzida dimensão das empresas é uma fraqueza. Porquê? Porque se ao nível industrial ser pequeno pode fazer a diferença positiva, porque somos mais reativos, mas quando falamos ao nível comercial, ser grande faz toda a diferença. Porquê? Porque quando se é grande, compra-se melhor e vende-se também muito melhor. Isso não há dúvida nenhuma, tem a escala. E depois temos também ainda problemas de fraco empreendedorismo, temos ainda uma baixa terceirização do tecido empresarial e temos, isto é um problema cultural, o individualismo empresarial elevado, que obviamente tem que ser alterado. Nas oportunidades, somos muito otimistas sobre isto. Eu acho que hoje, mais do que nunca, o setor têxtil tem oportunidades excelentes, sobretudo nos mercados à escala global. Tem nichos de mercado para determinados produtos e os mercados emergentes cada vez são mais interessantes. Há acordos de livre comércio que estão em negociação, nomeadamente com os Estados Unidos e com o Mercosul, que nos vão alargar exponencialmente a nossa área de trabalho. Há oportunidades ao nível da especialização industrial, nos textos técnicos e funcionais, que deixou de ser um setor emergente para ser um setor de mainstream. Eu posso dizer que cerca de 30% de tudo que fazemos hoje é este de alta tecnicidade, só que estão, de alguma maneira, também envolvidos naquilo que é a atividade tradicional, naquilo que é o vestuário tradicional. Por exemplo, o vestuário de desporto hoje é praticamente textos técnicos, textos de alta tecnicidade e são, digamos assim, é vestuário que é trabalhado em empresas, que eu diria, tradicionais. Há a exploração de licenças, em substituição das marcas, há o empreendedorismo jovem que hoje com as startups, incluindo a economia digital ligada a esta atividade, podem também fazer a sua diferença. Há a reindustrialização como iniciativa política nacional e europeia que tem que ser muito melhor trabalhada e não pode ficar no discurso político porque não dá certamente resultados. E a concentração e a cooperação industrial para se ganhar a tal dimensão crítica e competitividade. Os clientes de proximidade, pequenas séries de alto valor acrescentado, a moda, as marcas de distribuição Made in Portugal e o crescimento da competitividade pela via da produtividade, que normalmente é feita através da capacitação. Aquilo que são as ameaças, os constrangimentos ainda no acesso ao crédito, os elevados custos de energia e ambientais, que é uma desvantagem face aos nossos concorrentes principais, quer na Europa, quer fora dela. A concorrência de parceiros mais evoluídos, mas também de alguns que vêm de países produtores de gamas mais baixas, mas que também estão a subir. A baixa atratividade do setor para jovens profissionais, que têm que ser reconquistados para esta atividade. Temos uma grande preocupação relativamente ao fecho de alguns cursos superiores que estão ligados ao setor, nomeadamente à engenharia têxtil, e há sempre um risco de descontinuidade na estruturação daquilo que é a fileira deste vestuário. Ou seja, se nós temos uma vantagem competitiva enquanto funcionamos como cluster, se ele se desagrega, perdemos naturalmente essa vantagem competitiva. E o último das, digamos assim, das ameaças, que não é pequena, que é a estagnação do consumo nos mercados tradicionais de exportação, que é os mercados ricos. Ou seja, a Europa e os Estados Unidos não crescem em termos de consumo de moda, de vestuário moda, não só porque as pessoas ganham menos, mas porque canalizam os seus rendimentos para outras coisas, em alternativa. Ou seja, são pessoas que dedicam muito mais do seu rendimento àquilo que são, por exemplo, espetáculos, viagens, do que, por exemplo, ao vestuário. Basta dar-lhe um número. Portugal, há 10 anos atrás, o rendimento de uma família, 10% era para o vestuário. Hoje são 6%. E se formos a um país nórdico, ainda são países bastante mais ricos do que nós, aquilo que é dedicado ao vestuário são apenas 4%. Não é porque as pessoas unitariamente não gastem. Gastam é, dedicam é muito do seu rendimento subjacente a outras coisas que não é o vestuário. Por isso mesmo determinámos 7 prioridades estratégicas. capitalização das empresas, gestão das organizações, melhorar a governance das empresas, sermos competitivos para sermos concorrenciais à escala global, ou seja, se não formos competitivos internamente, não podemos desejar ser concorrenciais à escala global. Temos que continuar a apostar na internacionalização, porque é aí que vamos fazer aumentar a nossa cota, e sermos e apostar na inovação, quer tecnológica, quer não tecnológica, naquilo que é a diferenciação dos produtos pela criatividade e pela tecnologia. A valorização de recursos humanos, isso é quase digamos assim, um lugar comum, mas não deixa de ser importante e de relevar. E também aquilo que é novo para nós nestas prioridades estratégicas é uma aposta na valorização da imagem e de visibilidade do setor. Nós temos projetos neste momento em curso para projetar internacional e nacionalmente este setor. Para quê? Para atrair novamente jovens profissionais para esta atividade e, sobretudo, jovens empreendedores. Porque se não tivermos, e é por isso que temos também a sétima prioridade, que é o empreendedorismo, é que se não tivermos novas empresas, novos projetos, novos empreendedores e novos profissionais, este setor, por muito bem que esteja hoje, amanhã morre. E, portanto, isto é fundamental, não pensar apenas no dia de hoje, mas pensar naquilo que será o setor daqui a 10 ou 20 anos. E, portanto, há aqui três caminhos, que é o caminho da marca, aquilo que é desenvolver coleções próprias com a sua própria marca, e cada vez encontramos mais situações altamente estimulantes neste domínio, o domínio da tecnologia, diferenciar pela inovação tecnológica, produtos ao nível do têxtil técnico e funcional, e eu, como lhe disse, e comecei por aí, não deixa de ser interessante que as três principais empresas do setor estejam aqui. Repare que a primeira é Farfetch, que não existia há 10 anos e que vale 1.000.000.000 de euros. A segunda é Coindu, que fatura 280 milhões de euros e trabalha para automóvel. E a terceira é TMG Automotive, que fatura 100 milhões de euros e trabalha para o setor automóvel. Portanto, as principais, três principais, onde é que estão? Não é o têxtil tradicional, é um têxtil completamente novo daquilo que foi a minha explicação até agora. E, naturalmente, nunca prescindir daquilo que é o private label. O private label é a base da maior parte do trabalho das nossas empresas, do nosso tecido empresarial. A maior parte das PMEs, mesmo aquelas que têm marca, continuam também a trabalhar no private label. Porquê? O private label, e o private label não é, digamos assim, a subcontratação do passado. O private label é algo completamente diferente, é trabalhar para marcas terceiras, mas oferecer às marcas terceiras soluções, que começam logo pelo design, começam pelos novos materiais, que começam por um conjunto de soluções que terminam ao nível logístico. E, portanto, hoje o que uma marca quer de Portugal não é dizer-lhe assim, meus amigos, olha, tenho aqui as especificações, façam isto por o preço que eu quero. Não. É chegar aqui, discutir, quase em parceria, o desenvolvimento de uma encomenda, que inclusivamente é o próprio fornecedor que vai fazendo sugestões sobre aquilo que pode interessar. Só para lhe dar um exemplo, a Inditex hoje, 50% daquilo que a Inditex compra em Portugal não é já a subcontratação pura. Eles chegam aqui, escolhem as peças da coleção que são oferecidas e integram na sua própria coleção. E, portanto, isso é um valor acrescentado que se aporta e, portanto, não podemos deixar de o referir e de o valorizar. Até porque, repara, há empresas que nem querem fazer outra coisa. A melhor empresa do mundo em private label é portuguesa, chama-se Petratec. E não quer fazer outra coisa. Quer é ser o melhor possível, ser uma referência global naquilo que faz bem. E muito obrigado pela vossa paciência.
Muito obrigado. Cabe agora aos grupos parlamentares levantar a questão, se assim entenderem. Sr. Deputado Joel Sá, pelo PSD, eu pedia só a atenção devida.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Cumprimentar o Sr. Presidente e o Sr. Diretor-Geral da Associação de Têxteis de Portugal. É com prazer que os recebemos aqui hoje. Discutimos um setor importante da nossa economia e de uma região da qual eu sou natural, portanto estou nesse raio dos 20 quilómetros. Conheço muito de perto esta realidade, as dificuldades que vocês passaram há uns anos atrás, que dizia que o têxtil ia desaparecer e muitas empresas acabaram por fechar. e eu sou de um concelho onde muitas acabaram por ter essa dificuldade em fechar, porque acontecia muito serem trabalharem para outras empresas pelo preço e pela sua contratação e não tendo mais valia. Pronto, e vocês tiveram a capacidade de inovar, se reinventar, de darem a volta e hoje assisto a algumas das empresas que lideram em termos de tecnológicos, são empresas de referência e eu vejo isso na minha região e ainda tive a oportunidade de lá tendo pouco tempo visitar algumas empresas que se nota muita inovação, muita capacidade de desenvolvimento. Aquilo que dizia agora de umas empresas que visitei, trabalham para algumas grandes empresas, mas que também já produzem para eles, já criam muitas das propostas que eles acolhem. Portanto, esta é a grande inovação que acho que o setor teve, não ser o tradicional vir aqui fazer o que nos impõem, e estamos aqui felitinhos que nos tragam aqui encomendas, mas sim ser uma mais-valia, apostarem na marca. Vemos algumas marcas portuguesas também com muita valia e portanto, o setor está de parabéns pela volta, rever a volta que deu, por saber se reinventar e apostar em muita tecnologia e, portanto, então tem alguns setores no automóvel, no desporto, coisas de muita tecnologia com muita elevação. E verifico-me na minha área que vocês estão com uma dificuldade muito grande, que agora é a contratação de pessoas qualificadas para a área, quer a nível superior das engenharias, que toda a gente deixou de ir para o setor texto, porque há uns anos atrás estava condenado a fechar e agora essa é a dificuldade.
E a boa notícia é que já voltaram a ter bastante problema.
Exatamente, porque agora já sente que o texto está em crescimento. Mas,
é verdade.
É preciso passar estas mensagens de que as coisas estão diferentes.
Também se sente que a nível operacional também há muita falta de mão de obra, porque muitos dos cursos técnicos deixaram de existir, os jovens fugiram, e vejo que as empresas sentem esta dificuldade de imediato, muita falta de mão de obra qualificada, que se pode tornar num problema a curto prazo, não terem essa capacidade para responder àquilo que são as encomendas. Portanto, posto isto, queríamos colocar duas outras questões que já coloquei à sessão que esteve cá anteriormente, que é relativo à política económica do Governo. Se o rumo que está a ser traçado por este Governo em termos de política económica vai em contra daquilo que são as vossas aspirações, se aquilo que vocês pretendem com o desenvolvimento em termos do setor e em termos da exportação e de investimento está no bom caminho, precisa de ser melhorado. A questão dos feriados, eu li alguns que teve um custo muito acentuado para o setor, da forma como ele foi feito. Bom, nós sabíamos que eles mais dias iam ser repostos, mas também que consequência é que teve ao ser repostos de uma forma tão acentuada como aconteceu. E se algumas reformas estruturais lançadas, que entretanto ficaram congeladas, que implicação também tem para o setor, nomeadamente na questão do investimento, que tão importante é. E como retomar muito deste investimento que foi perdido. Então era basicamente estas as questões, para um setor que, como disseram, é extremamente importante para o nosso país e que tem que ser acarinhado a todos os níveis. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Do Partido Socialista, falam os dois, fala só um.
Falarei só eu,
facto.
A apresentação, quer do Dr. Paulo Melo, quer do Dr. Paulo Vaz, foram tão claras que, de facto, as dúvidas são muito poucas. Aliás, tinha tido a oportunidade de ler uma entrevista do Sr. Presidente da Associação, que saiu recentemente na Comunicação Social, e, de facto, dá também aí uma panorâmica muito precisa e muito clara e também muito estratégica, uma leitura muito estratégica, que eu acho que foi isso que faltou durante muito tempo ao setor. Uma leitura estratégica no sentido até prospectivo. E se calhar não foi por acaso que nós passámos a crise que passámos no final do século passado e no início deste do século XXI, porque se não fosse a crise não tinha havido impulso para que os empresários do setor passassem a olhar com uma malha mais fina e com outro mundo e com uma noção se calhar mais clara daquilo que era a evolução do setor do que aquilo que hoje se perspectiva, designadamente nas declarações públicas do Dr. Paulo Melo e também naquilo que foi aqui hoje dito.
não nos interessa nestas comissões fazer avaliações políticas das políticas do Governo, interessa-nos fundamentalmente é perceber o que é que nós podemos ajudar, quer do ponto de vista da Assembleia da República, e no caso aqui do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o que é que nós podemos levar aos senhores ministros da tutela que poderão ajudar a implementar e a consolidar a definição estratégica e os grandes desafios que têm pela frente. E é essa a pergunta só que eu deixava aos representantes da Associação, isto é, o que é que pode, o que é que o poder público pode fazer, quer do ponto de vista legislativo, quer do ponto de vista de políticas públicas, para ajudar este setor, que é um setor fundamental no desenvolvimento da economia nacional, fundamental do ponto de vista da afirmação da vertente industrial do país. Aliás, já aqui foi dito pela Anitelar que era necessário em Portugal avançarmos com um processo de reindustrialização do país, porque de facto houve aqui fruto eventualmente de estratégias comunitárias aplicadas de forma cega em todos os países, sem terem atenção às características que cada país tinha do ponto de vista do seu tecido económico, e portanto penso que as políticas públicas aqui têm um papel fundamental. Tudo aquilo que conseguiram foi também com certeza fruto dos apoios que, desde o PEDIP, foram sendo concedidos à indústria têxtil, mas há, com certeza, novas realidades, novos desafios, e nós gostávamos de saber, de facto, nessas duas vertentes, portanto, intervenção legislativa, políticas públicas, o que é que pode ser feito para consolidar as estratégias que aqui apresentaram. E, em último lugar, dar os parabéns, de facto, pelo trabalho conseguido, pelos objetivos atingidos, por aquilo que estão a conseguir, não só enquanto empresas, mas fundamentalmente enquanto empresas que participam e têm um papel fundamental no desenvolvimento do país e da qualidade de vida das pessoas, e também, fundamentalmente, naquilo que estão a contribuir para o desenvolvimento dos territórios onde a maior parte das empresas, designadamente no Norte, estão inseridas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, então. Vítor Sousa, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Em exercício deste grupo de trabalho, queria cumprimentar os nossos convidados e agradecer a exposição clara que fizeram, bastante cuidada, bastante inteligível. E queria, evidentemente, manifestar regozijo pelo facto de, como disse, creio que o Sr. Presidente Paulo Melo, na sua intervenção, deste setor estar em contraciclo em relação ao resto dos setores de atividade económica. É efetivamente um setor em crescimento, em desenvolvimento, mas há aqui algumas questões que são um pouco, pelo menos, claras ou menos claras desse processo de crescimento, sobre as quais eu queria interrogar os representantes da Associação Têxtil e Vestuário. Naquele gráfico que nos tiveram a amabilidade de trazer, que é bastante elucidativo, para além das leituras que fizeram, eu faço uma leitura que me deixa bastante preocupado. É que entre 2000 e 2016 perderam-se 100 mil empregos nesta indústria. E, pelos vistos, não se vê jeitos de haver recuperação, porque a linha, digamos, a partir de 2010, mantém-se praticamente na horizontal em termos de criação de emprego. E como o Sr. Presidente, ou o Sr. Secretário-Geral, creio, disse na sua intervenção, entre 2015 e 2016 há um acréscimo significativo do volume de vendas, ou volume de negócios, e isso ter-se-á devido ao facto de o valor acrescentado ter, digamos, tido um grande crescimento neste ano. Mas nesta exposição falta perceber o que é que está dentro do valor acrescentado das empresas. Portanto, quanto eu sei, valor acrescentado quer dizer salários, lucros e juros. O que é que cresceu tão rapidamente nestas três, em qualquer destas três componentes? Foram os salários, foram os juros, foram os lucros. Relativamente Uma outra variável que falta aqui nesta evolução tem a ver exatamente com aquilo que o deputado Ricardo Bexiga estava aqui a sussurrar, que era o investimento. Qual é, digamos, a evolução do investimento para se perceber bem a caracterização deste setor do ponto de vista da sua avaliação e do ponto de vista até das suas potencialidades, a evolução da variável de investimento, ou dito de outra maneira, a evolução da formação bruta de capital fixo, é essencial para perceber se a evolução do volume de negócios, crescente a partir de 2009, se deu à custa de investimento ou se deu à custa de aproveitamento de capacidade instalada, que não estava, digamos, utilizada até essa altura e que uma melhor utilização e uma mais intensa utilização, já que o emprego diminuiu, uma mais intensa utilização, portanto uma maior produtividade dos fatores, entre eles o trabalho, terá justificado esta evolução do volume de vendas ou volume de negócios das empresas. Queria perceber se este raciocínio tem alguma razão de ser ou não, e, portanto, para podermos tirar conclusões mais consistentes. A terceira questão tem a ver com a audiência que nós fizemos ainda agora com a Associação dos Têxteis de Lar e que diz respeito à situação de trabalho, da contratação coletiva. Como é que é em relação à contratação coletiva? Os representantes da Associação de Têxteis de Lar deram-nos aqui conta de que não havia problemas nenhums em matéria de contratação coletiva, os contratos eram revistos todos os anos, a não ser em 2012, 2013, mas que a coisa, desse ponto de vista, estava completamente estabilizada. Pergunto-vos, então, qual é a situação em termos de contratação coletiva neste setor, para perceber se os trabalhadores têm, digamos, sido beneficiados, da mesma maneira que a indústria, pelos vistos, parece tirar benefício desta evolução. E quando fala em contratação coletiva, se fala também, por exemplo, em tentar perceber por que razão é que, como se diz numa das slides vossos, uma das fraquezas ou ameaças diz respeito ao facto de este setor ser pouco atrativo para os jovens licenciados ou para pessoas com formação licenciada recente. E vou já terminar, Sr. Presidente. Queria perguntar se essa fraca atratividade não tem a ver, por exemplo, com o nível de remuneração médio que é oferecido pela indústria relativamente a pessoas com alguma qualificação técnica que poderiam acrescentar mais ainda valor aos próprios processos de engenharia de produto, como o Sr. Secretário-Geral disse na sua intervenção, tem sido um dos fatores com maior potencialidades do setor. Portanto, eu gostaria, só para concluir, o tema da internacionalização é um tema que aparece ali apenas como uma referência de oportunidade para o setor, mas gostaria de perguntar qual é, digamos, a percentagem em termos de indústria que está neste momento internacionalizada ou em processo de internacionalização. Talvez isso seja também útil. Para terminar mesmo, eu gostaria que os investidores que vêm low cost durante um dia, que fazem as compras e as vendas, vão-se embora, gostaria que viessem em aviões da TAP e não em aviões low cost. E é só uma referência.
Exato, mas essa comissão podemos responder. Ainda não temos a TAP. Não é? E aliás, somos um dos grandes críticos pelo facto da TAP ter eliminado
alguns voos importantes. Não é? Olha que está.
Muito bem. Bom, postas as questões e antes também de dar a palavra aos representantes da ATP, eu gostei também de colocar uma questão que tem muito a ver com estas audições que vamos fazendo e recolher aqui um pouco a vossa opinião. Nós somos sempre confrontados com os indicadores de produtividade que são baixos, por outro lado também somos confrontados com o facto das qualificações das pessoas serem baixas e como tal... termos como eixo estratégico, como vocês próprios referem aqui também, a necessidade de valorizar os recursos humanos, ou seja, de ter dentro das fileiras, desta fileira, pessoal com melhores qualificações educativas e profissionais, E ao mesmo tempo também somos confrontados com a questão de que quando falamos em subidas de salário mínimo ou em subidas das tabelas remuneratórias, ai que Deus me livre, porque podemos perder competitividade e deixarmos de ser concorrenciais. E olhando para a perspectiva futura, e uma vez que a ATP trouxe-nos aqui um documento a pensar até bem escalonado até 2020, e com certeza que já devem estar a começar a trabalhar, porque sei que é assim que funciona normalmente a vossa associação, depois de 2020, até para tentar ganhar, manter esta linha de recuperação que este mapa indica claramente, é de que forma é que vem este jogo. Vamos precisar de pessoal mais qualificado, e o pessoal mais qualificado, por lógica, também é melhor remunerado. Porque eu penso, traduzindo aqui um pouco também aquilo que o deputado Heitor Sousa estava a dizer, é um bocado isto: nós temos poucos engenheiros, mas depois vamos ter mais engenheiros e vamos pagar-lhes quanto? Quanto é que estes novos engenheiros, afinal, dentro da ITV portuguesa, poderão ter a expectativa de ser remunerados? 800, 900, 2 mil, 3 mil? Ou seja, quer dizer, há aqui esta dificuldade em compreendermos como é que essas coisas todas se jogam, não pondo em risco a competitividade do setor, não pondo em risco estes dados que são importantíssimos, mas, ao mesmo tempo, como é que respondemos a essa necessidade, que é identificada por todos, quer por vós, quer por nós, quer por toda a gente, de que é preciso qualificar mais as pessoas, ter mais pessoas qualificadas no mercado, mas vamos pagá-las à mesma maneira? Como é que isto é possível? Está englobado na vossa evolução dos planos de negócio, de que, à medida que as coisas vão exportando mais, há maior valor, e isso também se repercute depois, nesta escala, ou não? É a pergunta que eu vos deixo, e dava a palavra, não sei se ao Sr. Sangelo ou ao Sr. Presidente. Ao Sr. Presidente, Sr. primeiro. Está bem.
Partimos aqui. Começava aqui pela parte, quer dizer, eu acho que, independentemente, nos fazemos, às vezes uma crise faz bem, porque, independentemente, às vezes não faz ser a palavra, mas faz com que se dê dois passos atrás ou três, para depois dar quatro ou cinco à frente. E acho que foi o que o setor têxtil fez nos últimos anos, quer dizer, desde a questão da liberação de comércio com a entrada da China, o setor têxtil sofreu muito, 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 muito. Há empresas que não conseguiram aguentar, há empresas que hoje mantiveram uma posição muito, muito, muito débil, a chamar, e outros que conseguiram ultrapassar. Por isso que esta parte de dar dois passos atrás, muitas vezes, e pensar, repensar o negócio, é saudável, porque nos permite também visualizar e saber que o futuro nunca será por aquele caminho que traçamos, mas por um outro diferente. E por isso foi que o setor têxtil tem esse mérito de equacionar isso bem e trabalhou, como disse há um bocadinho, em relação às mangas, nesse sentido, e manteve uma posição que eu acho que hoje em dia, outro dia disse numa entrevista que há bocado o secretário referiu, não há grandes empresas em Portugal. As que existem trabalham de uma forma muito não vertical, mas horizontal. E eu acho que o mérito é do conjunto das dezenas de milhares de empresas, das PMEs, e isso é que é o grande mérito. E a grande flexibilidade está no setor, como há bocado foi aqui evidenciado pelo Dr. Paulo Vaz. A rapidez de compreensão, a ser fácil cá vir, a nossa execução, o saber o know-how que está cá, que perdura, e nós conseguimos uma coisa muito, muito, muito boa, que é perdurar este know-how. Nós não perdemos know-how, temos outras gerações a trabalhar, com outra visualização, outra postura, outra forma de ver os assuntos, mas o know-how transmitiu-se. Conseguimos fazer isso são, como eu desculpe a expressão, toneladas de dinheiro que estão investidos no passado, que conseguimos manter. Eu recordo aqui uma pequena história que aconteceu recentemente nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, nos últimos 3, 4 anos, tem-se investido muito fortemente em fiações. Uma coisa que nos últimos 20 anos quase ninguém investia. Mas investimentos americanos, paquistaneses, indianos, chineses. Especialmente na zona sul dos Estados Unidos, Carolina do Sul, naquela zona onde é mais próxima do Tennessee, do parto do algodão. Porquê é que, de um momento para o outro, empresas indianas, chinesas, paquistanesas investiram fortemente, mas investimentos a ordem dos 70, 80, 120, 150 milhões de euros, dólares. Não estamos a falar em coisinhas pequeninas. Porquê? Até para nós estarmos no setor, qual é a razão? Principalmente três ou quatro razões. Primeiro, oportunidade, custo dinheiro barato. Quando digo barato, é o nível de escala internacional, não quer dizer que é mais para internacional. forma de o conseguir extremamente fácil e rápida. Energia a um preço super competitivo. Matéria-prima
à porta.
Mercado local, México. Isto são as condições que levou empresas de outros países, como empresas de outros países, a investir num setor que há 20 anos, com certeza, não investiu tão fortemente nos Estados Unidos, que é o setor de fiação. E eu conheço empresas indianas, pessoalmente, tive acesso a esses planos e conhecimento, em que investiram essa magnitude de valores. Formação de capital fixa, mão de obra, e fizeram planos espetaculares, bem feitos. Tiveram a autorização, o apoio, o plano, a execução do plano correu lindamente, até que começaram a carregar no botão e pôr a máquina a funcionar. E o que aconteceu? Mão de obra americana, conhecimento zero. Então o que é que foi que tiveram que fazer? Importaram pessoas da China, da Índia, do Paquistão, e puseram essas pessoas a ensinar os locais. Só que tiveram um problema, a maior parte delas, é que apesar de largo milhares de milhões de dólares de investimento, não conseguiram vistos para as pessoas que estavam lá a ensinar mais de 6 meses. Então tiveram que formar 2 equipes para ensinar os locais. Isto durou, claro, não é para sempre, mas durou 1 ano e meio. Um custo adicional a um projeto muito bem pensado de raiz, que nada faltou, mas faltou a mão de obra, o conhecimento. Porquê? Porque passaram mais de 10 anos e faltou investimento, não conseguiram passar o conhecimento à outra geração. É um fator que aqui em Portugal nós estamos a passar esse conhecimento muito bem. Muito bem. E no processo, que eu digo que não é vertical, horizontal, mas tem toda a fileira do setor têxtil. Que em Itália, há 15, 20 anos existia, hoje em dia existe muito menos. Porquê? Algumas empresas ou setores começaram a não ser competitivas, começaram a andar ou começaram a desinteressar-se pelo negócio e a fragmentá-lo. E por isso que eu digo e repito que no epicentro famalicano, um raio de 20 km, teve o maior output industrial da Europa. Está cá com o know-how, com o conhecimento. E hoje em dia, com outra geração acoplada a este novo negócio, que é um negócio diferente. É um negócio aqui do valor acrescentado, mas é um negócio diferente. Hoje em dia se fala-se de moda, de inovação, de nova tecnologia. É preciso nova tecnologia de ponta para muitos determinados produtos que estamos aqui a falar. Mas não é necessário tecnologia de ponta para muitos dos produtos ter valor acrescentado. Que são feitos de uma forma que os nossos engenheiros de há 20 anos, hoje em dia, têm que não afinar as máquinas, desafinar as máquinas para fazer processos de produtos diferentes. E esse produto diferente, a diferenciação, é que hoje em dia é que vale. E a rapidez do que se o mercado. Isso é o que, hoje em dia, nós somos detentores desse know-how, desse conhecimento. E que, seja para o afinamento e execução, seja para o desafiamento, para colocar no mercado produtos diferenciados, produtos de moda, produtos com sazonalidade e com uma vertente extraordinária hoje em dia. É que hoje em dia dá-se esse produto, hoje em dia a próxima estação vai-se usar o azul. Redes sociais, o azul está lá. Todas as pessoas captam isso rapidamente e de força. Isso é fundamental. É fundamental ter sido extraordinário neste progresso que tem sido. Que políticas? Há bocado falei de política, normalmente desta coisa eu não gosto muito, francamente, eu penso muito bem o que é que o setor precisa, o que é que o setor pretende, o que é que o setor necessita. Eu acho que necessita todo o setor de uma lei laboral ajustada a esta nova realidade. Negociada entre as partes, ajustada a uma nova realidade, com uma amplitude muito maior do que aquela que temos. Não é uma lei laboral de que se ou um contrato coletivo de trabalho que se faça de ano a ano. Eu acho que não, temos de passar muito mais à frente. Eu há bocadinho estava aqui a escrever uma coisa. Nós estamos não é a produzir, mas estamos a elaborar as coleções para verão 2018. A nível de tecidos. A nível de fios, são as coleções de 18-19, coleção inverno 18-19. Então, nós temos que ter são 2 anos à frente, porque os FIIs é que têm de estar para as soluções, para a estelagem e para as malhas. E o que nós temos de ter, hoje em dia, é soluções com essa amplitude temporal. Não pode ser para o momento nem para o presente. É de presente para a frente. E isso é que pedimos a todos, e pedimos aos sindicatos que negociam connosco, pedimos às pessoas, aos nossos interlocutores, que sempre foram, que devemos pensar nessa ótica. O passado, o presente é passado, acabou. Quer dizer, as coleções são 6 meses. O tempo teve extremamente quente, não foi outubro e novembro, as reposições de inverno não vieram. Já estamos a trabalhar verão. Isto passa-se com uma velocidade tão grande, e é por isso que a pressão de negócio, texto, setor, texto, para quem quiser estar, não é obrigatório, mas para quem quiser estar, tem que estar assim, ou é ou não é. É por isso que eu digo naquela minha entrevista que ou se está ou não se está. Não há meio termo. Portanto, nós temos que ajustar as empresas, as pessoas, a flexibilidade, tem que existir na sua, toda a sua vertente. É fundamental que seja. Portanto, a parte laboral é um fator fundamental. A parte a nível do crédito. O crédito tem que chegar às empresas. Não é preciso, eu acho que muitas vezes os empregados andam a mendigar o crédito. Eu acho que o crédito tem que chegar às empresas com a forma natural, normal, com a racionalidade que é sempre colocada nesses aspectos. Mas tem que ser, e um crédito a custo, o preço tem que ser um internacional. Não podemos estar a pagar spreads, como empresas estão a dólar, coisas que são uma barbaridade, uma anormalidade. Se não perguntam, onde é que as empresas estão? Então, o dinheiro das empresas estão nos bancos depois. E onde é que estão os bancos? É isso, não sabemos. Mas nas empresas não estão, não é? E é preciso, porque o custo do financiamento da operação de texto é muito importante. Nós temos que comprar matérias-primas. Para-me cuidar um bocadinho antes de entrar, estava aqui com o Dr. Paulo Vaz a dizer, a fibra longa que se compra no Egito e nos Estados Unidos, que é um fibra de algodão muito, que faz os melhores produtos hoje em dia no mundo, há 3 semanas estava a 122,25 cêntimos por libra o algodão. O preço dos guisos, 86, que é um algodão tipo egípcio. 122,25 cêntimos libra o algodão. A rama de algodão. O fardo de algodão. Hoje, nestas 3 semanas, passou para 162 cêntimos libra. Em 3 semanas. Porquê? Por uma razão única só. É que as culturas do algodão no Egito passaram de 53 mil toneladas no ano passado para 30 mil este ano e há 2 anos foram 100 mil. O empresário que veja, ou as empresas que veem essas informações, ninguém tem a bola de cristal, mas tem que aproveitar o momento, porque senão pode deixar de ser competitivo. E aproveitar o momento tem que ter capacidade financeira para o fazer. Muitas vezes é o algodão. Não, mas tu foi em dólares, normalmente é dólares, cêntimos dólares. A libra peso, cêntimos dólar. 122,25 da libra de peso, cêntimos dólar, é tudo em dólares. E é fundamental. É a oportunidade de ter, que muitas vezes o algodão pode ser só consumido em março, abril do próximo ano. Tem que estar, mas conseguiu comprar no momento certo, na altura certa, com as qualidades necessárias para produzir aqueles artigos. Porque muitas vezes nós não compramos, nós temos que ter do artigo, que é qualidade temos de atingir, para a matéria-prima e não ao contrário. Qualidade que me atingir para a matéria-prima. E por isso, essas oportunidades têm que ser, por isso, a parte do crédito tem que ser fundamental, porque o ciclo produtivo é longo e tem que ser ajudado nessa matéria. É fundamental. A parte também do investimento, eu tenho uma ótica, é muito pessoal. Pode ter defeito ser um. É pessoal e da minha experiência profissional. Eu não gosto de investir em toda a linha. Eu gosto de fazer investimentos cirúrgicos, investimentos pontuais, onde realmente se pode ter ganhos de produtividade, competitividade, de eficiência e de qualidade. É nessa ótica em que cada investimento tem o payback que tem que ter nos dois tempos, do tempo necessário, mas não muito longos. Nisso aí, eu francamente apoio e suporto e dou o meu contributo para os investimentos. Investimentos em toda a linha, em toda a magnitude. E eu não sei o teu texto, aqueles que eu conheço deram torto. Por isso, ou não funcionaram. Aqueles investimentos cirúrgicos, pontuais, e que têm estes fatores, e eu, francamente, sim, senhores, e para isso têm que ter todo o acesso para o fazer, e fizeram no passado, e têm efeito. Apesar da própria instabilidade do país, as incertezas, têm efeito. O setor têxtil é dos setores que têm efeito, apesar de tudo, grandes investimentos nos últimos 3 anos. Porquê é que sabemos? Porque os construtores de máquinas, E os agentes cá têm tido um bom sucesso a nível comercial. E hoje em dia, quando se faz uma referência nas feiras dos certames nacionais, o investimento é em Portugal e na Turquia. O resto da Europa está muito parado. Por isso é um fator, francamente, importante a questão do investimento. A reindustrialização do país é um fator, francamente, que considero importante. Eu gosto muito de pensar em industriais, a nível industrial. A indústria onde se cria a riqueza dos produtos. É onde se realmente não é compra, a própria, o compra e vender que faz isso. É o comprar matéria-prima, é o produzir ou transformar o produto. É o valor que está, que se pode incorporar, é a cor, é a diferenciação. Isso aí é a maquinaria propriamente dita que se faz. E, francamente, eu acho que é um processo que as empresas estávamos há muitos anos esquecido e acho que temos de voltar a pensar cada vez mais forte nessa parte, porque as empresas precisam ser reestruturadas permanentemente para manterem ser competitivas e não deixarem de o ser. E temos feito esse caminho e por isso que algum desses valores que aqui que atingimos uma dobrada fasquia é já à custa disso. Há mais para fazer, há muito mais para fazer e isto tem que ser bem acarinhado, bem apadrinhado, porque é fundamental que as empresas consigam traçar esse caminho da nível da própria reindustrialização do setor têxtil, que eu acho que Portugal pode ser cada vez mais uma referência nesse setor e se tivermos mais apreciados como um componente mais industrial, acho que podemos ser cada vez mais fortes em relação ao que somos hoje em dia. Havia uma coisa que, francamente, é a energia. Não podia deixar, já há bocado referi, a energia é um fator muito importante para as empresas. Nós há dois tipos de energia, energia elétrica e energia térmica. Energia elétrica é importante para as fiações e para as selagens. A energia térmica é muito importante para todos os acabamentos e tinturarias. É muito importante. Eu sei que o gás, por isso que há bocadinho no refio, o gás tem descido a nível de preços nos últimos dois anos. É verdade, subiu. E por isso foi feito um ajustamento importante, ou muito importante. Na parte da energia elétrica, não. A energia elétrica, e não é só o custo quilowatt, é o conjunto da fatura global, que é as taxas fixas, que representam hoje em dia 40%, e tem tido nos últimos 5 anos, teve aumentos de 120%, como podem verificar nas faturas. É muito importante esse peso, esse cuidado que é preciso ter com a energia. Não precisamos nem que precisamos ter subsídios da energia, mas é muito importante, porque a energia, a empresa, as empresas industriais conseguem suportar tão alterado montante. A partir daí é impossível. E isto é muito caro, e a energia, as empresas hoje em dia consomem mais energia e está não só associado a isto, é o risco dos arranques e das paragens. Cada pico, cada paragem, isso tem a ver muito também com a parte depois da lei laboral e dos feriados a meio das semanas, em que podemos ajustá-los, mas o ajustamento não é tão fácil como se diz. Nós podemos ajustar fim de semana à segunda-feira, uma sexta, uma certa facilidade, entre aspas, de poder fazer isso, é fundamental para as empresas. Porque senão, uma empresa de acabamentos, que começa a trabalhar segunda-feira, tem um feriado à terça, o para-arranque, tem cortes de qualidade e de custos anormais. Que ninguém paga isto. Não há nenhum cliente no mundo que pague estes custos. Nem o cliente vai pagar mais porque temos isso. Portanto, é um fator muito importante nesse aspecto, na questão da componente energética. A perda de... Há um bocadinho que eu vou aqui ter aspectos que eu tomei nota, por exemplo, perda de emprego. É verdade que nós tivemos muitos anos aqui uma perda de emprego no setor têxtil. Estamos a aumentar. Nós precisamos cada vez de pessoas mais especializadas. Hoje em dia posso ver que é uma das grandes lacunas no nosso setor, a nível de setor escolaridade, é um grande período de tempo o acabamento dos cursos técnicos. Os cursos técnicos foi dos grandes e mais importantes alavancagem dos últimos anos. E o acabamento, essa parte da componente técnica, a nível de bom tecelão, bom fiandeiro, bom acabador, bom eletricista, isso é fundamental hoje em dia, é muito valorizado nas empresas. Para dar uma ideia, há bocadinho outro dia disso, um fiandeiro demora 3 meses a treinar as empresas. Um tecelão demora num dia 1 ano e meio. E porquê é que demora? Porque os tecidos, os componentes, são cada vez mais complicados. Arranjar hoje um bom eletricista, um bom técnico, um bom eletrotécnico, é, na nossa zona onde vivemos, é muito complicado. Um bom tecelão, não existe. As empresas que têm dado formação, todas as empresas que têm dado formação. Como? É verdade, é verdade. É um problema, verdade. É verdade, vão pagar mais dinheiro, vão para casa. Um telão, não há nenhum. Quer dizer, todas as empresas que nós conhecemos têm uma sala de formação e têm que a ter. Só que eu tenho coisas normais, mas hoje não tenho permanentemente, porque é fundamental que as pessoas tenham essa. Não é só perceber a cultura das empresas, é também o know-how que é necessário, porque os produtos são mais complexos. Então a pessoa tem que se introduzir, as máquinas são mais sofisticadas, por isso a componente base técnica é fundamental. Mas o emprego está a crescer, eu francamente agrada-nos, porque nós precisamos de pessoas válidas, super válidas, com nova mentalidade. É suficiente? Não é. Mas se o setor vai crescer e tem possibilidade de crescer mais, vai contratar mais. Porque até os próprios, as pessoas mais antigas podem ficar desajustadas a essa nova realidade. Agora, pode não ser na parte da propriamente direta, o emprego direto, é o emprego indireto. Hoje em dia, eu posso dizer que quero uma pessoa para fazer coleções de fios, e eu não tenho uma pessoa em Portugal que faça coleções de fios. Onde é que existe? Em Itália. Quero um bom designer técnico, temos excelentes técnicos, mas quero um coordenador da moda que saiba, não há cá em Portugal. Estamos a falar de um segmento de mercado médio-alto, não estamos a falar de um mercado médio-baixo. Não existe, temos que ir buscar fora. Portanto, esses, moda tech, e esse, nós estamos preocupados com isso, e tech, moda tech, é que formem esse tipo de pessoas, que são as tais senhores, pessoas do mundo, que tenham esta vertente e esta absorção de informação, que depois ponham à disposição das empresas onde estiverem. É fundamental, porque as empresas precisam de progredir, só com essas informações é que conseguem fazer isso, e exercitarem. Porque todas as empresas hoje em dia podem ter coleções de raiz próprias, mas tem que ter uma coleção, muitas vezes, das empresas que conhecemos, que são, colocam aos seus clientes a sua potencialidade de crescimento. Isso é fundamental e tem sido nessa vertente que tem acontecido. Mas eu estou convencido, francamente, que depois desta perda de emprego, o crescimento irá crescer. Não tenho números em que magnitude, mas estou convencido que irá crescer e ser mais atrativo. Hoje em dia as empresas são mais atrativas também para trabalhar e são mais amigas de todos os fatores que hoje em dia, no passado, talvez não fossem. A nível dos salários, os salários têm aumentado. Não tivemos salários de 4,5%, mais os feriados. São os feriados. Calculado que os feriados que hoje em dia temos, são férias que as pessoas damos às pessoas. Portanto, isto está comatado aqui um salário que os funcionários estão a ganhar, as coroas estão a ganhar, que é um salário ainda que não reflete aquilo que o setor devia pagar. De acordo. Eu vivo, e a Associação vive muito bem, com pessoas que têm bons níveis salariais, com responsabilidade, com exigência. Isso sim. Temos que, hoje em dia, fazê-lo com muito cuidado, este step by step. Todos partilhamos isto, mas também tem que haver uma coisa, nós temos que ter muita mais flexibilidade a nível da lei laboral. Porque se isso acontecer, não tenho dúvidas nenhuma que os salários vão aumentar muito mais do que aquilo tem aumentado. Agora temos que pensar...
Mais flexibilidade
da lei laboral. Muito, uma lei laboral, como há bocado falei, é pensar no futuro, não é pensar no presente. O presente para nós é passado. E que é com esse espírito que tem que ser vertida para um novo contrato coletivo de trabalho, em que estamos numa fase de negociação e esperemos que brevemente, não é da parte da ATP, que da parte dos sindicatos, que gostaríamos de ter o contrato assinado o mais rápido possível, como tem sido nos últimos ano e meio, um ano, a nossa preocupação e a nossa amplitude de reuniões para que nós consigamos chegar em todos em conjunto uma base negocial em que tenhamos o contrato coletivo de trabalho assinado, como sempre tivemos. Não há razão para não o ter hoje em dia, pelo menos pela parte da Associação e das pessoas que acompanham a Associação e dos associados, todos o pretendem. Agora, dentro de determinados critérios, que tem que ser um critério muito mais de pensar no futuro do que pensar no passado. E eu queria deixar para o Paulo Vaz se há alguma coisa que me tenha
explicado. Talvez mais dois ou três comentários, só para completar. No que diz respeito às políticas económicas, às políticas públicas, eu apenas faria nota do seguinte. Eu acho que a Associação está, naturalmente, sempre de acordo, independentemente de quem governa, com políticas que estimulem a competitividade e estimulem aquilo que é a competitividade e a internacionalização das nossas atividades. Se tiverem políticas que sejam amigas, digamos assim, desta perspectiva, naturalmente que estaremos de acordo com elas. E eu acho que por aqui mantinha ou sustinha o meu comentário, porque eu acho que é esse que é o foco. Nós acreditamos naquilo que é estimular a produção, estimular o crescimento,
estimular a internacionalização, estimular a exportação e só secundariamente é que podemos falar de distribuição de rendimentos. Eu acho que não se pode distribuir as coisas que não existem. E, portanto, se não trabalharmos para produzir primeiro, aí sim também estamos de acordo com políticas, se calhar, mais igualitárias. Não se pense que, normalmente, as entidades patronais não têm essa preocupação, porque o têm. Eu acho que, mais do que qualquer outras entidades, outras organizações, não há nada como as empresas e os empresários que mais se preocupam com os seus trabalhadores. Agora é preciso que haja condições para que isso aconteça. E para isso acontecer é preciso que realmente, antes de distribuir, há que ter e há que se produzir. E, portanto, eu acho que por aí está de alguma maneira explicado. Relativamente ao emprego, eu também julgo que o Dr. Paulo Melo já foi bastante enfático. Nós, naturalmente, mudámos de paradigma e passámos daquilo que eu há pouco expliquei de uma indústria que era de preço para uma indústria que é de valor, e isso naturalmente teve que ter custos, claro que teve custos sociais. Houve pessoas que não se encaixaram neste novo paradigma, mas é preferível que chegámos ao fim de 20 anos com 132 mil trabalhadores do que não chegámos com nenhum. Eu acho que essa foi a escolha que teve que ser feita. Eu acho que foi a escolha que teve que ser feita. E, sobretudo, chegar a um momento em que estamos preparados para voltar a crescer outra vez o emprego. Naturalmente, com outro perfil, com trabalhadores mais qualificados, com trabalhadores melhor remunerados, com certeza, sem dúvida alguma. E, sobretudo, trabalhadores que estejam em atividades que são terciárias e que permitem fazer aumentar o valor acrescentado, porque é isso que importa. Não é produzir com custos baixos e produzir produtos de baixo valor, porque produtos de baixo valor nós não somos competitivos. Esqueçam, porque haverá sempre alguém que produzirá melhor e mais barato do que nós. E, portanto, se não nos pudermos posicionar e diferenciar por aquilo que é o valor, por aquilo que é a proximidade, por aquilo que é a tecnologia, por aquilo que é a criatividade, provavelmente hoje já não tínhamos indústria. E, portanto, essa foi uma escolha que, com todos os custos que isso implicou, teve que, naturalmente, ser feita. Relativamente ao investimento, eu posso responder que realmente houve um período que, claramente, houve um reaproveitamento de uma capacidade utilizada que estava ociosa, sem dúvida alguma. Nós partimos, aliás, a nossa indústria é uma indústria sobredimensionada para aquilo que era o mercado português, por isso mesmo é que nós tivemos que nos voltar para a exportação. E houve um período com esta crise toda que houve muitas empresas que ficaram, ou desapareceram, ou muitas delas ficaram com capacidade por utilizar. E que, naturalmente, em momentos de crescimento, foram progressivamente sendo novamente ocupados. O que eu posso dizer neste momento é que chegámos ao limite. E, portanto, hoje as empresas têm que investir para continuar a acompanhar o crescimento. Isso é que é, digamos assim, o ponto crucial e o Dr. Paulo Melo também já o referiu. Os nossos indicadores, embora sejam normalmente indicadores muito díspares, é por isso que nós gostamos de utilizar números muito fiáveis, não gostamos de andar em especulações, dão-nos pelo menos a indicação que até 2014 são os últimos dados fiáveis de crescimento do investimento. O investimento neste setor estava a crescer a dois dígitos. Portanto, em contraciclo com aquilo que acontece com a economia em geral. E mais ainda, só não cresce mais porque, infelizmente, criaram-se expectativas relativamente ao quadro comunitário de apoio que não foram satisfeitas. E, portanto, aquilo que se dizia que o quadro comunitário de apoio iria criar um fluxo financeiro que as empresas podiam utilizar de uma maneira expedita, não aconteceu, nem acontece hoje. Estamos em 2000 e no final de 2016, quando muitas vezes a promessa era que no final de 2014 já estaria em pleno, digamos assim, os fundos comunitários à disposição das empresas e que são muito importantes para estimular. Ou seja, é importante que se diga aqui também uma coisa. As empresas não investem porque têm fundos comunitários. As empresas investem porque têm necessidade, porque têm o impulso do seu mercado. Agora, os fundos comunitários permitiam multiplicar esse esforço e, naturalmente, esses ganhos. Depois, colocou-se a questão do contrato coletivo, acho que já foi suficientemente respondido. há aqui também a questão de ser um setor pouco atrativo. É verdade que era um setor pouco atrativo porque, infelizmente, no passado, todos os atores deste setor contribuíram negativamente para ele. É verdade, há aqui meia culpa que temos que fazer. Mas também houve, infelizmente, uma grande responsabilidade de atores externos, nomeadamente uma certa classe política, desculpem a expressão, ignorante da realidade, e que muitas vezes era corroborada por uns ditos líderes de opinião e gente colocada nos mídia, que ajudou a criar esse mal, a má percepção daquilo que era o setor. Estamos a falar que era um setor que era conotado com baixos salários, com baixa tecnologia, com empresas de vão de escada, com bandeiras negras à porta, com fome, com os Ferraris no Val do Ave, quando muitas vezes eu pergunto quantos mais Ferraris existirão provavelmente à porta do Casino de Estoril do que existem no Val do Ave, com uma diferença, é que pelo menos do Val do Ave foram ganhos com trabalho. Bom, o que era também... Eu falo pelo meu setor. E, portanto, eu acho que isso também era muito importante que se diga. Há um esforço muito grande que esta indústria e, sobretudo, esta associação tem vindo a fazer para recuperar a imagem do setor, para passar uma imagem renovada daquilo que é esta atividade. Para quê? Não é por vaidade. É exatamente para que jovens empreendedores e jovens profissionais voltem a olhar para o têxtil e o vestuário como uma oportunidade de emprego, uma oportunidade de investimento, uma oportunidade de projeto de vida. O que muitas vezes acontecia era que eram os próprios empresários que não queriam que os seus filhos continuassem e eram os próprios trabalhadores que muitas vezes orientavam os seus filhos para outras atividades porque não queriam que eles acabassem nesta indústria. Eu acho que isso está a mudar radicalmente. E este esforço de mostrar que isto não é só uma indústria normal, mas é uma indústria que nos orgulha, que é isso que é muito importante. Isto é uma indústria que nos orgulha e onde somos líderes, porque há poucas indústrias em que somos líderes à escala mundial, e nós somos líderes nesta indústria em muitos subsetores, a começar, por exemplo, pela cordoaria e redes, no caso do textilar, no caso das malhas, somos líderes e isso é muito importante passar essa mensagem. Por outro lado, dá-lhe também nota daquilo que é a nossa, digamos assim, percentagem no que diz respeito à internacionalização. Eu diria que todo o cluster trabalha para a internacionalização. Mesmo aquelas empresas que não exportam, vendem para outras empresas que exportam. E, portanto, há uma cadeia que está estruturada para exportar. E basta pensar isto. Em 2008, portanto, o ano da crise, nós exportávamos 65% de tudo o que produzíamos. Hoje, exportamos 75% de tudo o que produzíamos. Significa que ganhámos, neste escasso período de tempo, 10 pontos percentuais. Não há nenhum setor de atividade em Portugal que tenha conseguido isto. Se Portugal, ele todo, a economia, tivesse conseguido isto, nós não estávamos de certeza na situação complicada que vivemos hoje. Isso é garantido. E também, dá-lhe nota, também é muito importante isto, que isto também não foi por acaso. Porque desde o momento em que percebemos que Portugal iria enfrentar dificuldades, ou esta indústria iria enfrentar dificuldades acrescidas ao nível da concorrência internacional, criámos programas de internacionalização para as empresas e hoje as nossas empresas estão em 85 feiras em 35 países do mundo. Isto é absolutamente único. Há 200 e muitas empresas que todos os anos multiplicam as suas presenças em feiras, em mais de 1.200 presenças em feiras, todos os anos, em 85 feiras em 35 países do mundo. Ou seja, não há nenhuma feira que seja importante para o têxtil, para o vestuário, para a moda, em que empresas portuguesas não estejam lá e que não marquem presença. E isto foi feito no trabalhinho de formiga, não foi andar a bater os tachos no meio da rua, a chamar a atenção, foi feito um trabalho aturado, consistente e estratégico, que é muito importante que se diga, muitas vezes falta essa visão às empresas e aos setores, para que os números apareçam e isto tem, naturalmente, causa e efeito. Eu só iria terminar dando depois duas notas aqui sobre a produtividade e a competitividade. Naturalmente, a produtividade depende muito daquilo que é um pessoal mais qualificado e melhor remunerado, isso é evidente. Mas depende também daquilo que somos capazes de oferecer aos mercados internacionais. E se conseguimos oferecer produtos com muito mais margem, é obviamente que a produtividade é uma soma, digamos assim, uma relação aritmética em que isso naturalmente se obtém. Há 20 anos atrás, um operador num tiar era quase um operador mecânico. Hoje em dia, um operador de um tiar é um operador de um terminal de computador. Porque hoje o nível de robotização, de automação, de exigência técnica e tecnológica é de tal maneira que estamos a falar, naturalmente, de pedir outras pessoas com outras qualificações e, naturalmente, com outras exigências que não existiam no passado. Ou seja, por muito que isso custe, as pessoas que há 20 anos deixaram o setor não podem voltar para o setor, porque é outra realidade em que não podem servir. E, finalmente, sobre a competitividade, eu diria, e também sobre o discurso da reindustrialização. O discurso da reindustrialização é um discurso muito simpático, que toda a gente gosta de ouvir, e agora está, de vez em quando, criam-se assim uns temas que entram no, digamos assim, no léxico e na moda, mas para se ter reindustrialização, e não há nada melhor do que comparar a realidade dos Estados Unidos e da Europa, é preciso que as empresas sejam competitivas. E as empresas são competitivas por razões muito objetivas. É porque quando tenho o custo do dinheiro competitivo, quando tenho o custo do trabalho, não estou a falar de salários, o custo do trabalho competitivo, e quando tenho o custo da energia competitivo, e quando tenho um contexto de estabilidade fiscal que lhes permite projetar e planear os seus investimentos. Se isto não tiver, é tudo fantasia. É por isso que os Estados Unidos têm, face à Europa, todas as vantagens. O custo de dinheiro deles é mais baixo. O custo do trabalho, volto a dizer, não é dos salários, o custo do trabalho é mais baixo que a Europa. O custo da energia, porque descobriram o gás de sal e tornaram-se autossuficientes, baixou drasticamente. E isso, do ponto de vista do contexto de estabilidade fiscal, não vale a pena dizer. Porque não há nenhum país que dê mais garantias aos investidores sob esse ponto de vista que os Estados Unidos. E, portanto, é por isso que os Estados Unidos faz reindustrialização realmente e a Europa no discurso.
Eu só vi aqui uma coisa, só que há um bocadinho que fiquei esquecido. Algumas empresas, só, e tem a ver também com a competitividade das empresas, algumas empresas receberam há 15 dias atrás, ou começaram a receber há 15 dias atrás, uma carta das
Estradas de
Portugal. Não, mas a carta acho que veio da autoridade tributária, sobre um imposto que as empresas tinham que começar a pagar,
uma taxa
a pagar sobre os acessos às estradas nacionais. E eu, francamente, quando vi a carta, nem acreditava, não estava a ler. Eu só posso dizer uma coisa, é preciso muita atenção a essas coisas, porque isto tira a competitividade das empresas. E só numa empresa que nós tivemos, foi a primeira a receber, francamente, eu nem sabia que existia. Até o advogado dessa empresa nem sabia que existia, secreto de lei que foi aprovado, não sei. Só essa empresa, que tem na EN 206 duas ou três entradas, e o custo calculado, segundo, que aquilo é um bocado, não é tão muito claro, se custa 55 mil euros por ano.
Só por ter uma abertura para a estrada.
Ponto. Eu acho que a empresa tem duas ou três, mas convergem, tem várias instalações, porque tem, e convergem. Não, 206 é a estrada que vem de Chaves até a Palma de Varzim. Por isso, mas a maior ali na nossa zona, entre Guimarães e Famalicão. Quer dizer, isto... Se é, nós pedimos já, até o Dr. João Costa, que é um dos vice-presidentes da Associação, vai amanhã na CIP falar sobre este assunto, porque isto não deve ser só para o setor têxtil, deve ser para todos os setores.
Desculpa,
tem a ver com acesso? Não, tem a ver com acesso. Não.
Estradas nacionais.
Estradas nacionais. Tem a ver com os acessos que as empresas têm às estradas nacionais. É o que, pelo menos, o que foi lá nesse, e é muito, isto quer dizer, eu não sei o que é que as empresas vão pagar, mas isto retira competitividade às empresas.
Se
50 mil aqui, 100 mil,
mil aqui,
ali,
o que for. Ali. E, quer dizer,
no final,
eu pedia que analisassem esse assunto, se é verdade, se não há nenhum lapso nisto, e o que é, porque isto precisa que me revissem isso, porque, francamente, se todos os setores vão pagar... Como? Sim, eu acho que sim, tem a ver com tudo, mas repara uma coisa, uma coisa que eu tenho pedido é aquela estrada de 206, que é uma estrada, é uma cidade, é uma avenida, muito movimento, só tem uma certa pausa entre as 3 e as 5 da manhã, para mais, quer dizer, tem, e o pavimento não é grande coisa, hoje em dia, eu só pedi uma coisa, uma estrada um bocadinho com melhores acessos, porque, claro, tem a ver com a segurança, com melhores acessos, mas também... As empresas que os acessos têm um portão ou dois portões ou o que têm e pagar nesse âmbito essa empresa 55 mil euros, eu acho que é uma barbaridade anual. É que se fosse isto para uma década, já com certeza já não dizia, mas podia questionar. Mas anual, eu acho que é uma coisa. E todos os setores, eu penso que todas as empresas do país, de vários setores, vão ter essa informação. Podia também só uma informação que nos chegou, eu não queria aqui lançar boatos, mas há uma coisa que nos preocupa. Um bocado falámos aqui muito nos Estados Unidos. E os Estados Unidos, francamente, é um país muito importante para o setor têxtil e pode tornar-se cada vez mais importante. Nós temos uma entidade bancária a operar nos Estados Unidos. Já tivemos várias, temos uma hoje em dia, que é a Caixa de Depósitos, com um escritório em Nova York, com uma licença bancária. E segundo que aquilo que me... E podem constatar, ter informações mais recentes e mais fiáveis que eu tenho, que é uma sucursal, embora não parte, não opera com o público em si, mas rentável. As nossas informações da sessão que tivemos é que essa sucursal, ou essa agência, ou chamada do Caixa, podia fechar com estas novas reestruturações. Se isto tem algum cabimento, para todo o setor da economia portuguesa que opera nos Estados Unidos, tente lá alguém local, que fala a língua, que abra as portas naquilo que é necessário, que seja rentável, eu acho que não tem nexo nenhum isto fechar, se é que é isso. Mas podia, pode haver, as informações não estão corretas, mas podia com certeza informações muito mais diretas e com certeza mais possível do que a Associação tem, mas é um fator, e é a única que existe a nível do setor bancário português com licença para operar nos Estados Unidos. É uma pena que assim seja, porque todos os setores, é só o têxtil, todos os setores precisam, e é um mercado alvo. Como os outros mercados, é um mercado alvo e, para mais, como uma outra forma de estar e em crescimento, e que, se o acordo for assinado, mais importante será para o nosso país. Portanto, são estas duas
já referências. Agora, Paulo, deixa-me também dar só também mais uma nota, até por estão é só mesmo um segundo, uma vez que estão neste momento em plena discussão do Orçamento de Estado, e depois certamente será no Orçamento de Estado, naquilo que é na sua especialidade. Uma das coisas que vimos com grande agrado neste Orçamento de Estado foi a inclusão daquilo que são as isenções do IVA alfandegário. Isto é muito importante para uma indústria que tem que importar praticamente toda a sua matéria-prima para transformar. E, embora o IVA alfandegário não seja, digamos assim, um custo para a empresa, do seu ponto de vista financeiro, é pelo menos um custo de tesouraria. Porque a empresa tem que pagar imediatamente e só depois, quando faz a reexportação dos produtos, é que o pode recuperar. E, portanto, o facto de... isso foi uma das medidas que, de alguma maneira, colaborámos, e com grande prazer, com o engenheiro José António Barros na estrutura de missão para a capitalização das empresas, tê-lo incluído e tê-lo feito passar. Agora, sabemos que, em 2016... não está previsto aquilo que são as matérias-primas mais importantes e mais delicadas para o nosso setor, nomeadamente o algodão e as fibras sintéticas, em que são fios e telas, exatamente, porque é disso que naturalmente o setor necessita para trabalhar, e era muitíssimo, exatamente, e era muito importante para manter esta evolução, que é positiva para todos, que isso pudesse ser incluído, porque ele só se colocou a lã e o linho. Só que a lã e o linho, honestamente, nós praticamente é marginal, não temos. Não temos. Era o algodão, as fibras sintéticas, as telas e fios.
Exatamente. Aquilo que são as matérias-primas intermediárias.
Base
para o nosso setor. Com certeza, com certeza.
Bom, agradecendo então a presença do Dr. Paulo Melo e do Dr. Paulo Vaz e, sobretudo, os contributos e a forma como nos deixaram a vossa visão, terminaríamos a reunião com um especial cumprimento para os nossos colegas.
Muito obrigado.